mercado.
Gabriela FM. Gabriela FM. É ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longo alcance. E aonde estiver, vai até você. Em casa, no carro, internet e a todo instante. É ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longo alcance. E aonde estiver, vai até você. Em casa, no carro, internet e a todo instante. Gabriela FM. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi, toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi, toca pra mim. Vem cravo e canela, ligou, pediu, tocou. Vem com o estúdio ao vivo e passa sua cabeça. Ligou, pediu, tocou. Vem pro estúdio ao vivo e passa sua cabeça. Eu tô na Gabriela, Gabriela FM. Toca pra mim, toca pra mim. Mas eu tô na Gabriela, Gabriela FM. Toca pra mim, toca pra mim. Gabriela FM, sintonize na melhor. Gabriela FM. É ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longo alcance. E aonde vai até você, em casa, no carro, internet, a todo instante. Gabriela FM. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi. Toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim, velha. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi. Conexão à tarde, o esporte que chegou. Turma da madrugada e vem com nove sons.
Coisa boa.
Turma da madrugada e vem com nove sons. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi. Toca pra mim, mas toca pra mim. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi. Toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Eu tô na Gabriela, ai, ai, ai. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi.
Toca pra mim. Sintonize na melhor. Gabriela FM 102,9. É ela que faz a sua trilha sonora.
Primavera do ar.
Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 2 de outubro, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você participa e, claro, fica sempre bem informado. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima sexta-feira a todos vocês. Boa tarde. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Sextou por aí? Boa sexta.
Pois é, para você também, Kátia. Uma ótima tarde. Um grande abraço para você, ouvinte. Estamos no ar já com o nosso Jornal do Meio-Dia. Nessa sexta-feira aí, já desejando a você um excelente final de semana. De muito cuidado também, viu? É isso aí, viu? E de muitas coisas boas. O nosso Jornal do Meio-Dia, você participa através do telefone 3675-2000, que vamos liberá-lo logo mais. E também pode mandar sua mensagem escrita para o nosso WhatsApp 988-29-1029. O Jornal do Meio-Dia tem um oferecimento da rede UniFTC. Superbolsa, consulte regulamento e concorra a bolsas de 100% para todo o curso. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender, cheias de novidades e estilo para você. Compre e concorra a um ano de calçados grátis. Supermoda, na Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá.
Isso mesmo. Então, minha gente, já preparada? A partir de agora, para ficar bem informada aqui no Jornal do Meio-Dia, deixa eu mandar um abração aqui para Jorge. Jorge do Feijão do Jorge está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Tá ligadinho, né, Jorge? Aquele feijão das galáxias. Eu sou apaixonada pela feijoada, pela dobradinha do Feijão do Jorge, viu? Topíssima mesmo, né? De sexta, sábado, domingo rola, né, Jorge? Sempre aquela feijoada, dobradinha, é top, viu? Então, Jorge, um beijo para você, para Deise, para sua irmã, sempre super atenciosa, muito educada quando eu entro em contato com ela aí. Vou mandar um abração para Jorge, do Feijão do Jorge, também para a irmã dele, Deise. Um abraço para vocês, viu? E obrigada pela audiência aí de sempre. Bem, o Jornal do Meio-Dia já está no ar, então vamos ficar bem informados? A partir de agora, vamos de manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo Jornal à Tarde, que diz o seguinte: prefeito de Itabuna tem candidatura impugnada pela coligação Itabuna Tem Jeito. Olha só, minha gente, essa informação. Então, o atual prefeito de Itabuna, Fernando Gomes, do PTC, candidato à reeleição pela coligação Deixa o Homem Trabalhar, teve seu pedido de registro impugnado na tarde de ontem, dia 1º, pela coligação Itabuna Tem Jeito, que tem aí o médico Dr. Mangabeira, do PDT, como a cabeça de chapa. A petição disponível na página do processo virtual do Tribunal Superior Eleitoral, né, o TSE, alega que o prefeito se encontra inelegível por ter sofrido uma condenação por ato doloso de improbidade oriunda da Justiça Federal de Itabuna e mantida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, cuja relatoria esteve a cargo do desembargador Ney Belo. Devem surgir mais novidades sobre isso, né, Marcos? Aí a gente volta a falar sobre o assunto.
Verdade. Correio da Bahia. Bahia registra 1.524 casos e 51 mortes por Covid em 24 horas.
Pois é, ainda hoje vamos falar mais sobre o boletim epidemiológico da CESAB. Vamos de jornal Tribuna da Bahia. Prazo de recadastramento do SUS para moradores de Salvador é prorrogado até 31 de dezembro deste ano.
Jornal Globo, após crítica de Biden, Bolsonaro diz que Brasil precisa de forças armadas preparadas para defender a Amazônia.
O Biden, né, ou Biden, não sei como pronuncia o nome dele, mas ele é o candidato, né, Marcos, à oposição ao Donald Trump, isso, lá nos Estados Unidos, né? E aí fez esse comentário, me deixa. Coisa. Jornal Dia, Brasil tem 144 mil mortes e mais de 4 milhões de casos acumulados, né? No caso de casos de Covid-19, desde o início da pandemia até então, tá?
Jornal Extra, PSOL é acusado de racismo após ameaçar punir candidato por doações.
Folha de São Paulo, STF libera Petrobras a vender refinarias sem autorização do Congresso.
O Estado de São Paulo, STF, forma maioria para antecipar garantias a candidatos negros para a eleição de 2020.
Correio Brasiliense, Bolsonaro confirma a indicação de Cássio Nunes para o Supremo, no lugar de Celso de Mello. Hoje ainda vamos falar sobre isso.
Valor Econômico, Russomano e Covas lideram disputa pela Prefeitura de São Paulo.
É isso mesmo. Jornal Estado de Minas. Impedido de assistir a filmes pornôs, filho... Meu Deus do céu.
Nossa, que absurdo.
É, eu não queria ter que ler isso aqui. Eu acho que a gente deveria pular essa manchete, é muito pesada, né? Uhum. É uma manchete, gente, que uma mãe impediu o filho aí de assistir filme pornô e ele acabou cometendo um crime contra a mãe. Eu prefiro não dar detalhes. Vamos lá? Jornal do Comércio?
Jornal do Comércio, temperatura chega a 40,2 graus centígrados em Bauru. Centro-Oeste do Brasil já registra 44,1 graus centígrados.
Pois é, Marcos, eu estava vendo isso, né, ontem à noite em telejornais, falando dessas altas temperaturas pelo Brasil. É, 40,2 graus em Bauru, ó, Centro-Oeste aí do Brasil registrando 44, é muito quente.
Verdade.
E aí você sabe que a sensação térmica acaba sendo maior, né? É uma coisa absurda. Então, vamos nos hidratar, hein, gente? Então, essa onda de calor praticamente em todo o Brasil. Aqui a gente já sente, né, Marcos, que tá bem quente. Então, sempre se hidratando o máximo possível, de preferência com água, tá? A gente não tá falando de bebida alcoólica, não. É água mesmo. Vamos de Jornal Diário do Nordeste? Embaixada chinesa aponta indícios de fraude em etiquetas de sementes recebidas por brasileiros. Marcos, tem aumentado muito o número de brasileiros e está nos estados também, né? Estados, aumentou o número de estados, até então tinha uns 4 estados que tinham recebido, né? Agora já está aumentando o número de estados aí, onde os brasileiros estão recebendo essas sementes que chegam pelo correio. Como? Você faz uma compra, né, em algum site chinês, em algum produto chinês, e aí, né, quando chega essa encomenda, chega essa semente. É, eu estava vendo, né, de uma mulher que recebeu, esqueci o estado que ela recebeu, não sei se foi Goiás, e ela pegou e plantou, Marcos.
Nossa,
aí cresceu a plantinha, o gato comeu essa plantinha, o gato passou mal, com diarreia e outras coisas, e faleceu.
Nossa.
Olha que coisa estranha. E aí essas sementes estão sendo investigadas pelo Ministério da Agricultura, que já mandou para um laboratório central deles aí em Goiás para analisar essas sementes. Então a gente aproveita para relembrar, né? Aqui na Bahia, no caso a ADAB, está informando isso. Se você receber essa semente, não plante, não jogue fora. Entregue alguma superintendência do Ministério da Agricultura ou a própria ADAB, tá? Porque eles vão enviar para esse laboratório central em Goiás para análises.
Jornal Zero Hora, STF acata absolvição de homem que tentou matar ex-mulher por defesa da honra.
Essas são as manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Almoço. Você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Isso mesmo, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia e, claro, daqui a pouquinho também sobre todo o estado e o noticiário nacional. Lembrando que o nosso repórter Coutinho Neto já está chegando aí ao vivo por telefone, trazendo muitas informações do setor policial, né? Bem, são 12 horas e 19 minutinhos, 12 e 19. A gente começa aqui o noticiário regional, né, falando, trazendo aqui mais uma vez o boletim epidemiológico da Covid-19 do município de Ilhéus. Infelizmente, Ilhéus registrando aí mais mortes, tá? Infelizmente. Então, o boletim que saiu ontem à noite, né, informa que Ilhéus tem, desde o início da pandemia até então, 6.911 casos confirmados de Covid-19. Deste número, já são 6.297 curados, tá? E 315 casos ativos. Ou seja, de anteontem para ontem, né, o número de casos ativos aí teve até uma queda, né? Mas não quer dizer que você tem que ficar à vontade, não. Então, no outro boletim de anteontem, tinha 364 ativos. O de ontem que saiu, 315 aí casos ativos. Porém, né, já registrando aí mais mortes, mais 3. E chega agora a 240 o número de mortos em Ilhéus pela Covid-19. Meu Deus! Será que esse número de mortes vai aumentar cada vez mais, gente? Isso é muito, muito preocupante. Dos 75 leitos de UTI, né, em Ilhéus, 59 estão ocupados. Lembrando que Ilhéus, assim como Itabuna, recebem pacientes de toda a região. Aí a gente vai para o boletim epidemiológico de Itabuna, que informa que desde o início da pandemia até então são 12.543 casos confirmados de Covid-19. Deste total aí, já são 10.898 curados e Itabuna vem caindo aí o número de casos ativos, mas ainda tem 1.377. Infelizmente, Itabuna registrando 268 óbitos, né? 268 óbitos, altíssimo, altíssimo, mais alto que Ilhéus. Itabuna tem 27 pessoas em leitos de UTI, exclusivos para Covid-19, 6 leitos estão disponíveis, 3 pessoas em internamento em unidades semi-intensivas, 5 leitos deste tipo estão disponíveis, tá? Tá aí a realidade em Itabuna e Ilhéus em relação à Covid-19, o que é preocupante, né, minha gente? Então, a gente não pode se descuidar, a flexibilização ocorreu, foi preciso, o comércio teve que voltar a funcionar, né? As pessoas precisam trabalhar, a gente não pode, claro, não pode deixar simplesmente uma pandemia tomar conta e acabar com tudo, com toda a economia e gerar miséria, obviamente, né? Mas assim como o comércio, os comerciantes vêm tomando conta, fazendo seus protocolos de segurança, todos nós temos que fazer a nossa parte no dia a dia, né? Não pode se descuidar. Vamos unidos sempre aí, combatendo a Covid-19, para a gente acabar de vez com a pandemia, e aí sim poder dizer, pós-pandemia, né? Porque ainda é a pandemia, tá? Estamos vivendo ainda, infelizmente. Bem, são 12 horas e 22 minutos. Olha, vamos de informação aqui que vem do Hospital Regional Costa do Cacau. É que profissionais de saúde participam de reunião científica sobre sepse no Hospital Regional Costa do Cacau. Então, na última quinta-feira, o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, promoveu uma reunião científica sobre sepse, conjunto de manifestações graves em todo o organismo produzidas por uma infecção. E aí, na ocasião, o encontro reuniu profissionais de saúde das equipes pertencentes ao corpo clínico da unidade hospitalar. A primeira palestra ministrada na reunião foi do médico Gustavo Cunha, ele que é infectologista do Costa do Cacau. Ele abordou os temas antibiótico empírico na sepse em unidade de terapia intensiva UTI e quando pensar em micro-organismos emergentes em UTI. Então, em seguida, o médico intensivista José Américo, diretor técnico do Costa do Cacau, palestrou sobre sepse em UTI. E aí, de acordo com o infectologista Gustavo Cunha, o foco da apresentação foi o paciente com infecção grave, também bactérias resistentes a múltiplos antibióticos. E o médico disse, nós fizemos isso hoje com a presença de médicos, enfermeiros, bioquímicos e farmacêuticos. A ideia da aula, né, foi orientar aí os colegas no que diz respeito ao uso adequado dos antibióticos, de acordo com os focos de infecção de gravidade dos pacientes, destacou aí o Dr. Gustavo Cunha. Os setores e coordenações, né, do Costa do Cacau sempre estão alinhados para oferecer sistematicamente treinamentos para qualificação das suas equipes de profissionais. Todas as orientações e aplicações de capacitação Seguem aí os estudos científicos mais atualizados na comunidade médica e demais áreas de saúde, com enfoque em melhor a assistência aos pacientes, né? Então, isso é muito importante. O hospital está sempre em alinhado, preocupado em fazer treinamentos, reciclando seus profissionais, né? Muito importante mesmo esse tipo de palestra com grandes profissionais aí da área de saúde. Bem, 12 horas e 25 minutinhos, 12 e 25. Vamos mudar de assunto aqui. O nosso repórter Coutinho Neto já está na linha. Ele que vai fazer a primeira entrada de hoje aqui no Jornal do Meio Dia, trazendo muitas informações para nós nesta sexta-feira. Coutinho Neto, boa tarde para você. Boa sexta-feira desde já. O que, que você traz de informações para nós?
Tá certo, Cátia. Também para você. Boa sexta-feira. Sextou, hein? Para você também da Gabriela FM. Assim também como para você, Marcos Bezerra. Sextou, boa tarde.
Boa tarde, Coutinho.
Um abraço mais uma vez a você do JMD. E também para você que está desde cedo, 24 horas ligados aqui na Gabriela FM. Também receba o nosso abraço. Desde já desejo uma sexta-feira maravilhosa, um excelente final de semana. Mas as notícias policiais bebem passagem aqui no seu JMD. E eu vou, a partir de agora, acionar a viatura da 102,9 e trazer para você os principais fatos e ocorrências das últimas horas em Ilhéus e também em Itabuna e em nossa região, dos fatos que agitaram as delegacias de polícia de toda a região. Olha, ontem à noite, na BR-101, aconteceu um acidente envolvendo um veículo no trecho que liga a rodovia da BR-101 a Itabuna-Boerarema, deixando uma pessoa ferida nas imediações de uma pedreira naquele local. De acordo com informações de testemunhas, o motorista de um Celta, conhecido como Cassinho, ele perdeu o controle da direção do seu veículo e colidiu, pelo que parece, no fundo de algum veículo de grande porte, mas não se sabe em que exatamente como foi essa colisão. Mas a frente do automóvel ficou completamente destruída, por isso que achamos que ele acabou chocando-se no fundo de um veículo de grande porte. Uma equipe do serviço médico de móvel de urgência, o SAMU, prestou socorro a Cassinho e uma outra pessoa, a mulher, que estava com ele no Celta, e foram encaminhados ao Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. Segundo informações, Cassinho ficou bastante machucado e seu estado de saúde requer cuidado especial. A sua companheira, que estava no veículo, em vídeos que foram divulgados nas redes sociais, recebeu atendimento médico, com ferimentos principalmente na face, mas não temos aqui também o estado de saúde dessa pessoa. Olha, em Itabuna, a marginalidade, viu, Kátia e você, Marcos, está agindo sem noção. Perdeu o que é o controle de lei. A lei não está sendo aplicada, apesar da polícia de Itabuna agir com rigor, agir com muita inteligência na prevenção dos crimes que acontecem naquela cidade, mas, infelizmente, para os bandidos, isto não quer dizer nada. Eles infringem a lei a qualquer hora do dia. Veja que caso estarrecedor. Em um total ato de covardia, uma dupla de assaltantes, dois vagabundos, acabaram agredindo duas jovens lá em Itabuna. Este fato aconteceu na tarde de ontem, no bairro Santo Antônio, zona norte da cidade de Itabuna. Olha a história. As jovens estavam andando na rua, conversando alegremente e também com seus celulares sendo utilizados, quando os bandidos apareceram e de imediato já foi dada voz de assalto. Como não perceberam essa voz de assalto, que seria um assalto, um dos ladrões, de maneira violenta, deu um tapa na cara, no rosto de uma jovem, e a outra levou um forte empurrão, vindo a cair, machucando-se. Em seguida, os bandidos fugiram com celulares, tomando rumo ignorado. Esses dois indivíduos estavam armados de pistola. Há indícios que a dupla, segundo informações, seja do bairro de São Lourenço. As vítimas prestaram queixa no complexo policial. Na semana passada, apenas para lembrar, uma jovem levou um golpe, aquele famoso golpe de mata-leão, quando ela sofreu um estrangulamento de um vagabundo no bairro Jardim Vitória. Em nossa grande região, um jovem conhecido por João Pedro de Jesus Silva, vulgo Negão, de 20 anos de idade, ele foi assassinado ontem, por volta das 9h20, no bairro Durvalina Andrade, na cidade de Itambé. Negão, ele foi alvejado por pelo menos 2 disparos de arma de fogo e morreu no local, em uma calçada de sua própria residência. A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal foram até o local, aguardando a chegada do Departamento de Polícia Técnica de Itapetinga para a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal da cidade, que é a capital da pecuária. Aqui em nossa região, um fato estarrecedor, um fato é nojento, mas temos que o compromisso com você, ouvinte, de trazermos o que acontece no setor policial. Preste atenção comigo. Ontem à tarde, policiais civis cumpriram mandado de prisão em desfavor de Samuel Kleber, suspeito de cometer abusos sexuais em pelo menos 5 meninas menores de idade. Este fato aconteceu na cidade de Canavieiras, aqui a nossa querida Canes. Segundo as informações da polícia, esses crimes já estavam ocorrendo há pelo menos 4 anos. Das 5 vítimas, 4 pertencem à mesma família e a mais nova tem aproximadamente 9 anos de idade. E a mais velha completando 17 anos de idade. Segundo a polícia, o suspeito estava aproveitando da vida difícil da família e também das vítimas para praticar suas investidas criminosas. Ele fazia o seguinte, viu? Preste atenção. Ele convidava os menores para irem até a sua casa com a desculpa de ver televisão, assistir filmes, fazer lanches, ganhar presentes e ainda serem alimentadas, também levando algum dinheiro. Mas, posteriormente, esse monstro, Samuel, segundo a Polícia Civil descobriu, estava abusando sexualmente, tocando horror nessas vítimas menores de idade, sendo estupradas, e a polícia só chegou até o suspeito após uma longa investigação envolvendo também o Conselho Tutelar. As autoridades conseguiram juntar provas suficientes para requerer da justiça o mandado de prisão por estupro de vulnerável, conforme prevê os artigos 217A e o 218A do Código Penal Brasileiro. O suspeito foi preso em casa e não resistiu à prisão, sendo encaminhado ao Hospital Municipal Regis Pacheco, onde passou por exame de corpo de delito e, em seguida, foi conduzido para a delegacia local, onde foi ouvido pelo delegado para posteriormente ser recambiado aqui para Ilhéus para o presídio Ariston Cardoso, ficando preso à disposição da justiça. Eu confesso, hein? Mesma pessoa cumprindo pena, mesma pessoa custodiada, adora quando chega o estuprador, viu, Samuel? Se cuide. Muito bem, Cátia, muito bem você, Marcos Bezerra. Daqui a pouquinho eu retorno com a nossa viatura da 102,9, com mais informações do setor policial. Muitas ocorrências aconteceram em nossa região e em nossa grande Bahia. Fique aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Cátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Pois é, Coutinho Neto que volta logo mais aí com informações da área policial. Coutinho, eu vi no jornal ontem, Cátia, que o presidente, se não me engano, assinou um decreto para que fizesse um cadastro nacional dos estupradores, né?
Exato.
Todos fichados, não é isso?
Aí, Marcos, eu dei uma pesquisada, o Senado aprovou dia 9 de setembro esse projeto de lei, a PL, né, que cria um cadastro nacional de pessoas condenadas por crime de estupro.
Olha aí.
Então, esse cadastro sairá de uma cooperação entre a União, né, que é o governo federal aí, estados e municípios. A formatação dessa cooperação dirá a forma de atualização e formatação das informações. Os recursos para desenvolvimento e a manutenção do cadastro virão aí do Fundo Nacional de Segurança Pública, o FNSP, e aí, seguindo aí para a sanção presidencial, e aí o presidente já sancionou esta lei, viu, Marcos?
Então,
espero que agora dê um jeito aí, né, nesse povo que está acostumado a cometer esse tipo de crime, né?
É, você pedófilo, você que está cometendo estupro, está camuflado ainda, está escondido, cuidado, você pode fazer parte em breve desse cadastro nacional para ter um tratamento especial, hein, Cátia?
Com certeza.
Ai, de repente vem uma castração aí química, quem sabe, né?
Já pensou, menino? 12 horas e 34 minutos, vamos a um rápido intervalo? Na volta tem mais informações, a participação do nosso ouvinte, também, de preferência, pelo nosso WhatsApp. Voltamos já.
Você está ouvindo o Jornal do Meio-Dia com Kátia Gomes, Suzy Luz e Coutinho Neto.
Super moda cheia de novidades e estilo pra você. É a alta moda e as últimas tendências em calçados e acessórios pra você enlouquecer. Venha conferir e concorra a um ano de calçados grátis. Isso mesmo, um ano de calçados grátis pra você. E as formas de pagamento que é só vantagem. Parcelando tudo em até 12 vezes sem juros pra você que ama estar na moda. Venha aproveitar. Super Modas, Rua Jorge Amado, 87, Centro.
A Big Ótica está com promoção de inauguração. Preço único de R$ 49,90 na armação de grau na compra de óculos completo. Abrimos de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e sábados, das 8 ao meio-dia. Big Ótica, Rua Jorge Amado, 49, Centro e Neus. WhatsApp 98189-9044.
Olha, quero uma excelente notícia para você e o seu bolso. Chegou o app G Barbosa. Com ele você garante ofertas exclusivas todos os dias. São diversos produtos com até 30% de desconto. Baixe o aplicativo, se cadastre, ative as ofertas e informe o seu CPF no caixa. Tudo rápido, prático e do seu jeito. Aplicativo G Barbosa. Baixou, ativou, ganhou. Aproveite!
Um novo futuro se aproxima com dias melhores para os mais preparados. Garanta já o seu lugar neste novo mundo. Inscreva-se no vestibular 2020.2 da Faculdade Madre Thaís. São muitas as facilidades. Você usa a sua nota do Enem e pode se matricular na faculdade sem prestar vestibular. E ainda pode ganhar até 100% de desconto nas mensalidades. Ou, se preferir, agende sua prova online pelo fone ou WhatsApp 73-3222-2330. Ou pelo e-mail vestibular@faculdademadretaiz.com.br.
Você já sabe, mas não custa lembrar. Não compartilhe copos, talheres ou pratos. Coronavírus. Prevenir é o melhor remédio. Gabriela FM.
Tamo juntos.
Sempre juntos.
Você está ouvindo o Jornal do Meio-Dia com Kátia Gomes, Suzy Luz e Coutinho Neto.
Pois é, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, um oferecimento Rede UniFTC Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, são 12 horas e 38 minutos, nós vamos fazer o seguinte, liberar logo a participação do ouvinte. A partir de hoje, o ouvinte vai participar só pelo WhatsApp, mensagem escrita no 98829-1029, tá? Porque tivemos que tomar essa atitude. Tem muitos ouvintes, até mesmo o próprio candidato pedindo alô, dá um alôzinho, não sei o quê, e aí isso traz complicações aí, multas pra rádio, a gente não quer saber disso, tá? Então não haja de má fé pedindo mandar alô pro seu amigo fulano, fulana, sendo que é candidato a vereador e não pode. Então a partir de hoje está proibido. Então agora, pra não misturar as coisas, não dar complicação, então a gente vai só de mensagens no WhatsApp. Depois que passar essa eleição, a gente volta ao normal. É rápido, né?
Verdade, cara.
Depois do dia 15 aí, volta tudo ao normal aí, em relação às questões de alô. Você vai poder mandar alô pra Deus e o mundo. Porque aqui você tem voz e tem vez. Mas manda sua mensagem aí escrita no 98829-1029 com sua denúncia, sua reclamação, que a gente divulga aqui. Vamos lá, Marcos?
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, vamos divulgar as mensagens dos nossos ouvintes. O que, que temos aí, Marcos Bezerra?
Começar mandando aí, né, boa tarde, Kátia, Marcos, mandem um abraço aqui para o Boteco Sol e Mar, no São Domingos, Zona Norte de Ilhéus, estamos sempre ligados.
Galera do Boteco Sol e Mar, acompanhando o Jornal do Meio Dia, né, de boa, né, de boaça. Um abraço, pessoal. Mais mensagem?
Tem mais aqui, boa tarde, Marcos, Kátia, amo esse programa, né? É, queria pedir para vocês que mandem um feliz aniversário para minha neta Thaís Gabriele. Vai completar um aninho de vida nesse domingo que vem. Beijos para vocês, a Raimunda da Ostra, vovó, Alicinha, a mãe, Del, o pai, e a tia Luciene. Beijos aí a todos no Banco da Vitória.
Beijão então, viu? Aproveitar e mandar um beijo também para minha amiga Karine Souza. Né, Karine? Mais tarde a gente se vê. Beijo, Karine. Aproveitar e mandar um beijo também aqui para a Bárbara. A Bárbara é de Uruçuca, né? E é um jornalista também. Bárbara, beijo para você, viu? A gente se fala. E um beijo aí para todo mundo que está acompanhando. Ah, sabe quem me mandou uma foto hoje, Marcos? Uhum. Tava com uma manta. Coutinho, se ligue nessa. Tava com uma manta de carne do sol. Me mandando foto, Coutinho. Rubão do açougue. Ô, Rubão, peraí, né? Deixa a gente de água na boca. Um abraço aí para o seu Rubão do Açougue aqui no bairro Banco da Vitória. Nosso querido ouvinte. E um abraço para a Mônica também, viu?
Tem mais aqui, Kátia. Boa tarde, Kátia Gomes, Marcos. Vocês são tudo de bom. Dá um alô para Sandra, Maria, Luísa, Inirane e Thay. E pela nossa... Sandra, Maria, Luísa... Nirane e Thay.
Oh, beijo, meninas!
Pela nossa fanpage no Facebook, Jorge Bispo, boa tarde, Kátia, Marcos, vocês são todos Gabi 10. Falo da Barra de Itaipe, em Ilhéus, um abraço, Jorge.
Um abração para o Jorge na Barra de Itaipe.
A Fátima Oliveira também ligada, boa tarde para todos da Rádio Gabriela FM. A Manuela Manu, boa tarde, Kátia, Marcos, Bezerra, quero pedir para vocês mandarem os parabéns para meu pai Marcos, o xará aí, tá fazendo aniversário domingo. Parabéns para vocês legal. Também.
Então a Manu pedindo parabéns pro papai Marcos, né?
Isso.
Aniversariante do próximo domingo. Parabéns, Marcos. Desejo muita saúde a você, viu, Marcos? Mais mensagem daqui a pouquinho a gente volta aí.
Boa tarde, Marcos, Kátia. Um alô para Lidiane, Lindiane, do Acuípe do Meio. Estou sempre ligada na Gabi, principalmente no Jornal do Meio Dia.
Valeu, Lidiane, do Acuípe do Meio. Um beijo para você. Obrigada mesmo por esse carinho aí, essa audiência, tá?
Tem um ouvinte reclamando aqui. Boa tarde, Marcos, Kátia. Pergunta aí para o empresário por que está acontecendo com Sambaituba, né? Quando chega 4 horas, sobe tudo, encerra e não dá para ele colocar mais tarde, né? Que a gente sai do trabalho mais tarde,
ônibus,
deve
né?
ser com relação ao ônibus, né?
Uhum.
Andando e ter que pagar o carro mais caro é complicado.
Uhum. Olha, essa questão aí da frota de ônibus tá um negócio muito estranho, complicado em Ilhéus, né? Tudo funcionando normalmente, a frota de ônibus pela metade ainda. Qual é a realidade? Por que não apresentam os fatos? Tem uma coisa errada. E aí as pessoas estão sendo prejudicadas, né? Os trabalhadores aí que pagam, inclusive, para poder circular, né? Porque de graça não vão deixar, né,
verdade.
Marcos Bezerra? Uhum. Daqui a pouco a gente volta mais aí, divulgar mais mensagens no WhatsApp. Vamos de notícias estaduais, né? Subindo aí, gente. Sobe o número de casos ativos da Covid-19 na Bahia e cresce a ocupação de leitos de UTI. Olha só. Nas últimas 24 horas, voltou a subir o número de pacientes de recuperação da Covid-19, os chamados casos ativos na Bahia, né, que saltou de 6.744 dia 30, né, anteontem, para 7.254 ontem, quando saiu aí o boletim, né? Então, conforme dados aí do portal Covid-19 da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, que é a CESAB. No mesmo período, foram registrados 1.524 casos de Covid-19, uma taxa de crescimento de 0,5%, e 1.794 curados, taxa aí também, crescimento de 0,6%. Então, cresce também o percentual de ocupação de leitos de UTI Covid-19, infelizmente. Daqui a pouco a gente explica aqui sobre os leitos de UTI, tá? E aí, desde o início da pandemia, subiu para 312.050 o total de casos confirmados da Covid no estado, dos quais 298.001 já são considerados curados. O número de óbitos saltou para 6.795, 56.795, e 51 deles confirmados só ontem, na quinta-feira, mas ocorridos no período que vai de 1º de julho a 30 de setembro, conforme a CESAB. Dos mais de 312 mil casos da doença, a maior proporção ocorreu em Salvador, na capital, para variar, e aí os municípios, né, do interior, com maiores coeficientes de incidência por 100 mil habitantes, até então, são Ibirataia, Almadina, Madre de Deus, Itabuna e São José da Vitória. E aí o boletim epidemiológico contabiliza ainda 620.669 casos descartados e 75.750 em investigação, tá? E aí, em relação aos leitos de UTI, ontem, na quinta-feira, também foi registrado o maior percentual de ocupação de leitos de UTI exclusivos para a Covid-19 nos últimos 10 dias. Então, são 52%. A região com maior percentual de UTIs ocupadas é o Centro-Norte, com 80%, seguida pelo Sul da Bahia, Itabuna e Ilhéus, com 72%, e no Sudoeste, além Vitória da Conquista e Jequié, que chega aí a 63%. Precisamos melhorar esses números, por isso que a gente pede para as pessoas continuarem se cuidando, para não se infectar e não ter que parar na UTI com a Covid-19, tá bom? Olha, são 12 horas e 45 minutos. O Marcos, cerca de um mês após a instalação de sismógrafos aqui na Bahia, os equipamentos registraram em 240 tremores de baixa intensidade no estado, né?
Pois é, cerca de um mês após a instalação da rede sismográfica em 7 cidades da Bahia, os equipamentos que detectam os tremores registraram 240 eventos de baixa intensidade no interior do estado. Os sismógrafos foram colocados depois que os municípios registraram terremotos no final de agosto. A rede sismográfica fica nos municípios de Amargosa, Brejões, Elísio Medrado, Laje, Mutuípe, São Miguel das Matas e Ubaíra, que fazem parte do Recôncavo Baiano e do Vale do Jiquiriçá. Os sismógrafos fazem o monitoramento das atividades sísmicas na região em tempo real. O acompanhamento está sendo feito pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN. A instalação contou com apoio da Defesa Civil do Estado, SUDEC, e das prefeituras locais. O primeiro tremor começou pouco antes das 8 da manhã do dia 30 de agosto e durou cerca de 20 segundos. Depois, uma nova trepidação, desta vez mais branda, por volta das 8h20. Segundo cálculos do Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o terremoto teve magnitude de 4,6. Apesar do epicentro ser entre o Recôncavo Baiano e o Vale do Jiquiriçá, o tremor foi sentido em várias regiões do estado, como Salvador e cidades das regiões Sul e Sudoeste. Na noite do mesmo dia, um novo tremor foi sentido em Amargosa. Dessa vez, o terremoto teve magnitude de 2,7. Na madrugada de 31 de agosto, um novo terremoto com magnitude de 3,5 foi registrado. Os tremores foram sentidos principalmente em Amargosa, Brejões e Elísio Medrado. No dia 1º de setembro, novos tremores foram registrados nas cidades. Nesse mesmo dia, a UFRN divulgou que 17 ocorrências de tremores foram registradas em municípios baianos em menos de uma semana. No dia 2 de setembro, novos terremotos voltaram a ser sentidos entre Amargosa e São Miguel das Matas. O maior deles teve 1,8 de magnitude. No dia 3, a Defesa Civil do Estado, SUDEC, registrou dois tremores em Amargosa, Kátia.
Tá aí, né, gente? Quem diria, né? Tremores de terra na Bahia. 12 horas e 48 minutos. Dá uma passadinha no WhatsApp, por favor, Marcos, para divulgarmos mais mensagens dos nossos ouvintes.
Pois é, pelo nosso WhatsApp aqui, dando mais uma consultada. Olha...
Vamos lá. Ó, enquanto isso, deixa eu mandar um beijão aqui para meus queridos amigos ali do restaurante Mamilo na Brasa. Luci, seu Antônio, um beijo para vocês. Luana, Letícia, Lucas, saudades, hein? Hoje eu mato essa saudade. Beijo para vocês, viu? Beijo mesmo, pessoal do restaurante Mamilo na Brasa, aqui no Banco da Vitória, né? Que é o bairro aqui de Ilhéus, onde nós estamos situados.
É, boa tarde, Kátia, Marcos. Falo de Jarinu, São Paulo. Todos os dias ouço a Gabriela FM, desde a hora que acordo até a hora que vou dormir. Sou fã dessa rádio desde quando eu morava em Ilhéus.
Olha.
Fiquem com Deus. Faltou colocar o nome aqui, a nossa ouvinte.
É, mas o nome da cidade aí de São Paulo?
Jarinu.
Jariru?
Jarinu.
Jarinu, né?
Isso.
Longe pra caramba, em São Paulo. Um abraço aí, querida ouvinte. É, só você viu a foto que é uma mulher, mas ela não deixou o nome, né, Marcos?
É.
Pronto. Tem mais alguma mensagem?
Boa tarde, Kátia Marcos. Luciana de Castelo Novo. Kátia, meu pai, meu herói, que eu amo muito, está fazendo aniversário amanhã. E o nome dele é José, mais conhecido como Iguape. Te amo, pai.
Olha que legal, meu pai, meu herói. Olha que mensagem bonita que ela deixou aí. Parabéns aí pro papai José, que é conhecido como Iguape, né? E ela não disse o nome, né? Enfim.
Ela colocou o nome aqui.
Ah. Cadê?
Luciana de Castelo Novo.
Pronto, Luciana de Castelo Novo, filha de seu José, o mais famoso Iguape, né? Tá aí parabenizando o papai, o herói dela. Então, muita saúde aí pro seu José, viu? Parabéns mesmo, seu Iguape. Saúde, saúde, parabéns. Pode acionar o nosso repórter, Coutinho Neto, viu, a Cauana? Enquanto isso, Marcos, vamos de informação aqui rapidinho para os nossos ouvintes. Porque o ministro disse que Ferrovia Oeste-Leste é prioridade. E a Ferrovia Oeste-Leste, ela chega aqui, até Ilhéus, né, Marcos?
Verdade, as obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, a FIOL, são a prioridade do Ministério da Infraestrutura para o Nordeste no próximo ano. Informou ontem, quinta-feira, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas. Ele se reuniu com deputados da bancada nordestina para definir a aplicação dos recursos de emendas parlamentares para os projetos mais importantes da região. Prioridade absoluta para nós é a FIOL. Temos uma previsão de 488 milhões na lei orçamentária do ano que vem. Mas isso não é suficiente para a gente avançar na velocidade que a gente quer, sinalizou o ministro. Em duas audiências com parlamentares, uma pela manhã e outra à tarde, Freitas apresentou uma relação de projetos previstos para cada estado do Nordeste. Além da FIOL, foram consideradas obras prioritárias aí para investimento na Bahia e a duplicação aí da BR-101 e da BR-116, além da modernização da BR-135, da BR-235 e da BR-030. O Ministério busca emendas de R$ 490.500.000 para o Estado, Kátia.
Pois é, né? Então, a Ferrovia Oeste-Leste, mais conhecida também como FIOL, né? É bem extensa, né, minha gente? Sai lá de Tocantins, né? Até chegar ao Porto Sul, aqui em Ilhéus. E tem muita gente na expectativa, não vê a hora da FIOL está pronta, né? Dessas obras serem retomadas e, claro, e concretizadas. 12 horas e 52 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto está de volta na linha aí, ao vivo, com mais informações para nós, né, Coutinho?
Deixa comigo, Caixa. Sim, novas informações da área policial aqui no JMB, para você que está aqui acompanhando e vai ficar agora também com as informações do setor policial. Olha, Caixa e você, Marcos, você do JMB... De acordo com informações da polícia, dois indivíduos invadiram uma casa no loteamento Arco-Íris, no município de Laje, e efetuaram vários disparos de arma de fogo. Ainda, de acordo com a polícia militar, nesse tiroteio, acabaram sendo envolvidos uma mulher de 41 anos de idade, juntamente com a criança de apenas 9 anos de idade, e mais um homem de 26 anos foram atingidos pelos disparos. As vítimas foram socorridas e tiveram primeiro atendimento no Hospital Municipal Célia Rebouças, posteriormente sendo encaminhadas para o Hospital Regional do município de Santo Antônio de Jesus, onde Jackson Silva Nunes não resistiu, vindo a óbito. O estado de saúde, os internados não foram divulgados. O corpo foi removido para o DPT. Já a autoria e a motivação do assassinato e dupla tentativa de homicídio estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Mas, de acordo com informações divulgadas no dia de ontem, a mulher e a criança são mãe e filha. Uma menina de apenas 9 anos de idade, devido ao tiro que transfixou a boca desta criança, a menor foi transferida para o Hospital Geral do Estado, HGE, em Salvador, onde passará por uma cirurgia mais complexa em seu rosto. Ainda no Recôncavo Baiano, em Santo Antônio de Jesus, dois homens, até o momento que não foram identificados, foram mortos por disparo de arma de fogo. Este fato aconteceu na tarde de ontem. Segundo informações de testemunhas, as vítimas que morreram no local foram atingidas por diversos disparos. Entretanto, não há informações sobre a motivação e autoria deste crime bárbaro. Objetos de valor e celulares não foram levados após o crime, o que descarta a autoria de latrocínio. Os corpos foram removidos para o DPT de Santo Antônio de Jesus. Olha aqui no município de Itajibá. Uma jovem de 24 anos de idade foi esfaqueada na noite da última quarta-feira pelo seu ex-companheiro, um jovem de apenas 18 anos. Ele não aceitava o fim do relacionamento. O jovem, identificado por Isaac, feriu a vítima com 4 golpes de faca, atingindo em um dos braços, na cabeça, ombro e costas. A jovem estava em um evento político quando foi atacada pelo ex-companheiro, com quem manteve um relacionamento de cerca de 6 meses. A vítima foi socorrida por uma guarnição da Polícia Militar e encaminhada para o Hospital de Itajibá. O autor, agora, deste crime, até o momento, não foi localizada. No sul da Bahia, um crime brutal aconteceu em Vera Cruz, no distrito de Porto Seguro. Inclusive, a própria comunidade está revoltada com um assassinato que ocorreu às 10 horas da noite de ontem. O adolescente Bill, Kátia e Marcos, de apenas 15 anos de idade, conhecido como Lucas Guimarães de Jesus, ele foi morto a tiros, com a maioria dos tiros principalmente no rosto. Ele estava em uma lanchonete com uma sacola de salgados. Segundo moradores, o jovem estava de bicicleta quando foi surpreendido pelos bandidos, que estariam em um veículo branco. Para a polícia, Lucas pode ter sido confundido com um criminoso que tinha características físicas semelhantes. Portanto, aí, este aí que acabou perdendo a vida de forma equivocada e a bandidagem não dando trégua. Mais um menor, desta vez agora, de apenas 16 anos de idade, ele foi executado em Feira de Santana. Márcio Souza Almeida Filho, ele foi assassinado no bairro Novo Horizonte, em Feira de Santana. Inclusive, é o segundo homicídio registrado neste bairro em menos de 24 horas e o sétimo neste ano de 2020. Segundo a polícia, o crime ocorreu por volta das 8 horas da manhã de ontem, quando a vítima foi atingida por tiros na cabeça em frente a uma residência e morreu no local. Ainda não há informações sobre a autoria, não há informações sobre a motivação do crime, nem mesmo se há relação com um assassinato ocorrido no dia anterior no mesmo bairro, só que este aconteceu na rua José Alberto Brandão, em Feira de Santana. Kátia, Marcos, me despeço aqui de vocês, prometendo voltar, se Deus quiser, na segunda-feira, deixando um forte abraço a você também, que está acompanhando o JMB. Excelente final de semana, voltaremos na segunda-feira com novas notícias de polícia aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com uma boa tarde especial para você, Kátia Gomes, uma boa tarde especial para você, Marcos Bezerra, e também uma boa tarde especial para você do JMB.
Obrigada, Coutinho. Uma boa tarde especial para você, para toda a família. Uma ótima sexta, bom fim de semana. Nos encontramos nessa sintonia aqui com a fé em Deus na segunda-feira, né, Marcos?
Verdade. Um abraço, Coutinho. Um excelente fim de semana para você. Uma ótima tarde.
12 horas e 58 minutos. Dá uma passadinha aí rapidinho no WhatsApp para ver o que tem de mensagem aí dos nossos ouvintes.
Boa tarde. Não quero me identificar, mas tem elemento aterrorizando na Lagoa Encantada. Os moradores pedem socorro. Obrigado, agradece o ouvinte.
Olha só, atenção Polícia Militar, dá uma avaliada, né, uma varredurazinha aí pela Lagoa Encantada, que não pode ficar dessa forma aí não, né? Mais mensagem?
Tem um ouvinte aqui, que não colocou o nome, cobrando, né, o final daquela manchete que a gente começou a ler e deixamos para lá.
Mas é muito pesada. E aí eu resumi que esse filho foi impedido... Isso aconteceu em Governador Valadares, em Minas. Ele foi impedido de assistir um filme pornô. Ele não gostou e ele acabou cometendo um crime fatal contra a mãe. Entendeu? Eu não quero dar os detalhes, porque eu acho que tem coisas que é desnecessário para não incentivar, tá bom? Mas você vai lá no jornal, deixa eu ver qual foi, só para eu lembrar aqui, eu acho que foi o de Minas, né? Cadê? O Estado de Minas. Joga aí no Google aí a manchete do jornal Estado de Minas que você vai ver os detalhes. Eu prefiro não estar divulgando isso aqui, sabe? Tem coisas que eu não sou a favor que seja divulgado. Tem, eu só falei mais ou menos a manchete porque ela está sempre na lista aqui. A gente tem que divulgar os maiores, principais jornais aí, tá bom?
Que mais aqui? Boa tarde. Aqui no Alto da Tapera, em Ilhéus, não estão colocando mais a caixa coletora de lixo. Estão jogando lixo no chão, né? Uhum. Então, os moradores lá do Alto da Tapera pedem essa força aí.
O Alto da Tapera está bem abandonado aí pelo Poder Público Municipal, né? A famosa ladeirinha lá, né? Sim. Na subida. O pessoal sempre reclama.
Os dois acessos, as duas ladeiras.
Né? Péssimo, né, Marcos Bezerra? Triste realidade. Então vamos colocar aí a caixa coletora aí, para o pessoal jogar o lixo, né? E obviamente para o horário que o caminhão passar, né? Recolher lá. Porque você gosta de lixo espalhado pelo chão, só atrai os cachorros de rua que vão lá e terminam de rasgar e fazer aquela bagunça, né?
O Damião do Banco Central em Ilhéus está ligado no Jornal do Meio Dia, o jornal mais democrático do sul da Bahia.
Damião do?
Banco Central.
Então vamos agradecer o Damião do Banco Central. Obrigada, Damião, por estar sintonizado aqui na Gabriela FM, no Jornal do Meio Dia, né? Obrigada mesmo aí pelo elogio.
Tem mais aqui. Boa tarde, Kátia. Me chamo Elizabeth e gostaria de fazer uma reclamação. Ontem, às 3 horas da tarde, fui ao Hospital São José com a pressão 22/17, alta, né? Altíssima.
Nossa.
Mas ao chegar na recepção, fui informada que não havia médico no hospital, que era para mim procurar a UPA da Conquista. Chegando lá, me deram 2 injeções e me mandaram para casa. Não me passaram nenhuma receita. Eu ainda estou sentindo muita dor e a minha pressão ainda continua alta.
Olha, seria interessante encaminhar essa pessoa para um cardiologista, né? Quem atendeu ele lá na UPA deveria fazer isso, né? Encaminhar, fazer um encaminhamento aí para um cardiologista, que é importante, né? Porque pressão alta demais, né? É perigoso, viu? Uhum. Enfim, tem mais mensagem?
Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha, bom dia, boa tarde, veja bem. Quem mora no final da linha de Sapucaia pode ir para Búzios ou para Olivença. Só que os buracos e as mentiras do governo vem nos prejudicando bastante. Pedimos socorro, né? Esse governo não gosta dos moradores dos distritos. Então é o índio Arariba, né? Que está mandando essa reclamação. Ele colocou Sapucaia, mas deve ser Sapucaíra, né?
Mas está registrado aqui, viu? Mandar um abraço aí para o índio...
Arariba.
De qual aldeia, Arariba? Fala para nós aí, que a gente manda um alô lá para a galera, para a aldeia aí, que está sempre acompanhando a gente. Eu soube que os índios aqui na região sempre acompanhando o Jornal do Meio Dia, né? Mandar um abraço aí para os irmãos. Tem um sangue indígena fortíssimo, viu? Correndo nas veias aqui.
Eu também, com
certeza. De pai e mãe, viu? Não é à toa que eu não sou bem atenta às coisas, viu? Não como nada, não. Enfim. Ô Marcos, tem mais alguma mensagem aí? Então a gente vai direto aqui finalizar aqui. Uhum. Então vamos de notícia, as últimas notícias de hoje para o nosso ouvinte. Vamos falar da indicação, né, de Cássio Nunes Marques ao STF. Foi publicada no Diário Oficial da União. Então, em despacho publicado no Diário Oficial da União, de hoje, o presidente Jair Bolsonaro indica oficialmente o desembargador Cássio Nunes Marques, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para a vaga do ministro Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. No despacho, o presidente encaminha o nome do desembargador para apreciação do Senado. Na mesma indicação, na edição do Diário Oficial, foi publicada a aposentadoria de Celso de Mello. Na quinta-feira, ontem, Bolsonaro havia antecipado, né, a jornalistas que Marques seria seu indicado e que a publicação seria feita no Diário Oficial de hoje. Posteriormente, a informação foi confirmada pelo presidente na live dele semanal nas redes sociais. Para assumir a vaga, o Cássio Marques ainda será sabatinado pelo Senado. Segundo informações, Bolsonaro chamou na noite de ontem o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para uma reunião na sexta, hoje, às 10 horas, para tratar aí dessa sabatina. No entanto, o presidente deverá pedir celeridade a Alcolumbre no agendamento da sabatina. A estratégia é a mesma que norteou seu processo de escolha. Foram menos de 48 horas entre o nome vazar como favorito e ser indicado. Com isso, o presidente quer evitar que Nunes vire alvo de opositores. Na avaliação de consultores da Câmara e do Senado, a escolha pelo nome de Cássio Nunes foi prudente,
porque a indicação não depende 100% do presidente da República. O presidente da República não indica ministro para o STF, ele indica para o Senado, que vai decidir se acata ou não o nome. Se o presidente indicasse alguém apenas da sua inteira confiança, com certeza não seria aprovado no Senado. O nome tem que ser um meio termo ou nada, avaliou um consultor legislativo. O decano Celso de Mello deixará a corte no dia 13 de outubro. Ele se aposentaria né, compulsoriamente no dia 1º de novembro, quando completa 75 anos, mas decidiu antecipar a saída. Indicado durante o governo José Sarney, em agosto, o Mello completou 31 anos servindo o STF. Uma estrada, hein, Marcos?
Verdade, sim.
Muito tempo aí. Olha, no noticiário internacional, o Donald Trump e a Melania Trump testam positivo para a Covid-19, Marcos Bezerra?
Isso mesmo. O presidente dos Estados Unidos e a primeira-dama testaram positivo para o novo coronavírus. Ele confirmou a informação na madrugada desta sexta-feira em uma postagem no Twitter. A Casa Branca informou que o mandatário apresenta sintomas leves da doença. Em 14 de junho, Donald Trump completou 74 anos. O Joe Biden, seu adversário, nas eleições, que esteve frente a frente com ele no debate presidencial da terça-feira, completa 78 anos em 20 de novembro. Essa noite, @flotos, Melania Trump, né, e eu testamos positivo para a Covid-19. Começaremos nosso processo de quarentena e recuperação imediatamente. Vamos superar isso juntos, escreveu. Horas antes, Trump já havia anunciado que ele e a primeira-dama entrariam em quarentena enquanto aguardavam resultados de testes para o vírus que causa Covid-19. A medida veio após a confirmação de que Hope Hicks, assessora próxima do presidente, tinha testado positivo. Hope, que tem trabalhado tanto sem fazer uma pequena pausa, acaba de testar positivo para Covid-19. Terrível. A primeira-dama e eu estamos aguardando os resultados do nosso teste. Nesse ínterim, começamos nosso processo de quarentena. Trump tuitou na quinta-feira à noite.
Tá aí, né? Então, a gente deseja boa recuperação ao Donald Trump e à primeira-dama Melania Trump. 1:06, vamos ter que finalizar a edição dessa sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, agradecendo a sua audiência, desejando a todos uma ótima tarde de paz e tranquilidade. Jornal do Meio-Dia, de 2 de outubro, fica por aqui, foi um oferecimento da rede UniFTC. Super Bolsa, consulte regulamento e concorra a bolsas de 100% para todo o curso. Um oferecimento também do Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E um oferecimento da Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender, cheia de novidades e estilo para você. Compre e concorra a um ano de calçado grátis. Supermoda na Jajamada e na Marquês de Paranaguá. Marcos, boa tarde, bom fim de semana a todos, se cuidem. Se Deus nos permitir, retornaremos na segunda-feira com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Então, até lá!
Até lá, Kátia. Excelente tarde, excelente final de semana. Um abraço para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.